Canção do Tempo, Rua da Saudade, Jorge Pires, o coletivo que presta tributo à Ari dos Santos, quatro vozes femininas, Viviane, Susana Félix, Luanda Cosetti e a Mafalda Arnaud. Agora, junta-se a nós, no meio de tanta voz feminina, uma voz masculina tem de ser, para equilibrar.
Ainda bem. Não, é sempre bom ouvir vozes bonitas.
Jorge Pires, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João, bom dia, ouvintes. E cá estamos para mais uma rubrica sobre livros. Hoje vou falar do livro que é um clássico da divulgação científica, é Cosmos, de Carl Sagan. É um livro muito interessante que eu resolvi... Normalmente tenho falado mais de livros recentes, livros acabados de publicar, mas de vez em quando vou fazer assim uma viagem ao passado e falar de coisas mais antigas, mas que ainda hoje podem ser lidas com gosto. No caso do Cosmos, foi um livro que eu li no final da minha adolescência. Portanto, posso dizer, há 30 anos. E na altura marcou-me tanto, como marcou a tantas pessoas, que hoje resolvi voltar a falar dele, agora que me veio a parar às mãos por uma situação mais ou menos fortuita. Ora, este livro, Cosmos, Carl Sagan, é um conjunto de comunicações, de capítulos, que também fizeram parte, ou que deram origem a uma série televisiva. Aliás, a série televisiva e o livro surgiram ao mesmo tempo. Isto no princípio dos anos 80. Eu li o livro no final da década de 80. Mas foi uma série e um livro que teve tanto sucesso que houve uma geração, na qual eu me incluo, que digamos que ficou desperta para os assuntos da ciência pela leitura deste livro. Este livro fez com que, depois deste livro, os livros de divulgação científica já não foram os mesmos. Seguiram necessariamente as pegadas deste livro, que é escrito de uma maneira muito aberta, muito divulgativa, muito acessível, mas ao mesmo tempo profunda e exata, com dados científicos rigorosos. E depois deste livro Cosmos, que em Portugal foi publicado pela Gradiva na coleção Ciência Aberta, era um dos primeiros números dessa coleção, depois deste livro, todos os livros de divulgação científica, ou quase todos, tentaram, de certa maneira, imitar a qualidade do Cosmos, do Carl Sagan. O Carl Sagan era um cientista, um astrofísico, que já era conhecido na altura por outros livros. Nessa altura ele já tinha publicado Dragões do Éden e Serra do Broca, que depois vieram a ser publicados em Portugal a seguir. E mais tarde publicou outros livros, como um livro de ensaios chamado Um Mundo Infestado de Demónios e até um romance chamado Contacto, que depois deu origem a um filme com a Jodie Foster, que era uma cientista à procura de vida extraterrestre.
E que passou recentemente a televisão e eu vi, confesso, só por conta das imagens brutais, não é? Do tal encontro dela.
Eu nunca vi o filme, conheço a história.
Olha, muito engraçado, e ela é espetacular.
Sim, é o autor do romance que dá origem a esse filme, é o mesmo Carl Sagan que estamos aqui a falar hoje. Ele morreu em 1996, prematuramente, numa doença qualquer, não sei agora qual, mas morreu prematuramente, em 96. Ora bem, porquê é que eu acho este livro interessante? E porquê é que voltei agora a reler passados 30 anos, embora de diversas vezes ao longo da vida tivesse voltado a ele? Porque é um livro que, como eu disse, com profundidade e com acessibilidade nos informa das coisas do universo. Digamos que o Carl Sagan tanto olha para o céu e explica as galáxias, os planetas, os sistemas solares, a diferença de luz das estrelas, as nebulosas, as supernovas, como olha para baixo, para o chão, para a Terra e relaciona a evolução da vida, o surgimento da vida com as coisas que estão lá do alto. Digamos assim que há uma ligação íntima entre o que está cá em baixo e o que está no céu. Não porque o nosso destino esteja escrito nas estrelas, não é essa a questão, mas sim porque nós somos feitos do pó das estrelas, somos feitos do mesmo material que as estrelas,
não é?
São feitas. Literalmente, portanto, quimicamente, podemos dizer literalmente, podemos dizer fisicamente e quimicamente. E por isso nós ficamos fascinados quando lemos um bocadinho e ele relaciona as coisas de uma maneira maravilhosa que nos dá frequentemente. Foi um sentimento que eu voltei a ter ao reler este livro e por isso resolvi trazê-lo para aqui, que é um sentimento de maravilha de existirmos. Ficamos ao lermos este livro, como muitos outros, ficamos maravilhados por existirmos.
Sem dúvida. Temos
um pontinho pequeníssimo neste universo. Sei lá, ele diz isso é um dado básico da ciência, que há 100 mil milhões de galáxias. Portanto, é um seguido de 11 anos.
Galáxias, não são sistema solar.
Exatamente, galáxias. Cada uma destas galáxias tem entre 100 mil e 400 mil milhões de estrelas. E muitas delas sistemas solares como o nosso. Portanto, o número de 10, de 1 seguido de 10 zeros, mais vezes 400 mil milhões, dá uma coisa absurda
a nossa compreensão não consegue abranger.
E nós somos, o facto de nós existirmos, estarmos vivos e estarmos ali num cantinho qualquer, uma coisa microscópica, e depois com estes problemas todos, até com a pandemia, com isto tudo, mesmo assim vai-nos dar um sentimento de uma sorte imensa, um sentido de maravilhamento do que é existirmos.
Sem dúvida.
Às vezes vale a pena nós percebermos o quão ínfimos somos no universo para percebermos quão grande afinal podemos ser pelo simples facto de existirmos.
E o Dr. Luís Sanches também todos os dias com as suas aulas de saúde nos remete para o mesmo universo, não é? Que apesar de termos esse ponto minúsculo, 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 é também um sistema tão complexo e tão sublime, não é?
Também eu ouço e gosto muito de ouvir, porque deixa-nos esse também um bocadinho esse sentido de maravilhamento, digamos assim. Muito bem. Em resumo, há aqui duas ou três passagens que eu até gostava, há uma delas que eu gostava de ler, não sei bem como é que estamos no nosso tempo.
Ainda temos.
Uma maneira como ele explica, por exemplo, a seleção natural, a evolução dos seres, dos animais, dos seres vivos, pela seleção natural. E a história é uma história muito engraçada, que na altura é óbvio que eu li, e agora não me lembrava dela e voltei a lê-la, que resume-se mais ou menos isto. No Japão havia uma tribo, um clã, um grupo que eram os Eike e os Genji. Na nossa Idade Média, por volta do ano 1000, houve uma grande batalha e os Genji destruíram completamente os Eikes e os samurais desse grupo. O que é que acontece? No entanto, sobreviveram alguns dos Eikes e esses poucos dos Eikes que sobreviveram, principalmente mulheres, juntaram-se a uma série de pescadores e geraram uma descendência, uma nova descendência. Ora, esses pescadores, sempre que iam pescar... Desculpem.
Quando o telefone toca. Tudo bem, hoje não tiraste som. Acontece a todos.
Acontece.
Olá, o Jorge já liga de volta.
Esses pescadores, sempre que iam pescar, viam uma espécie de um caranguejo que tinha uma coisa qualquer na carapaça que fazia lembrar os samurais. Então o que é que fazia? Se o caranguejo tivesse esse sinal, devolviam no rio. Se não tivessem, não tinha. O que é que isto fez? Aconteceu com que com o passar das gerações, cada vez mais havia caranguejos com o sinal que parecia, que fazia lembrar um samurai na carapaça. E isto é a explicação da biologia, da sobrevivência dos mais aptos, que aqui no caso os mais aptos eram os que tivessem um sinal mais parecido com o samurai. E esses aí, digamos que uma seleção artificial dos pescadores, fez com que hoje em dia todos os caranguejos tenham essa marca, porque eles foram selecionados naturalmente e foram transmitindo os seus genes às gerações sucessivas. Isto é um exemplo que eu aqui tive que simplificar, poderia ler, mas é um bocadinho mais longo, mas que, como ele explica a evolução até da natureza, a evolução das coisas, de uma maneira que nós sentimos profundamente atraídos e gratos por ele ter feito um livro como este. Portanto, se alguém quiser voltar a ler ou descobrir, este é um livro que ainda se vende para ir nas livrarias, quer seja de livros novos, quer seja
e na tua tens?
Tenho.
Um livro que o Jorge apresenta que também vende.
Sim, neste caso, que é um livro antigo, ele foi publicado em Portugal pela primeira vez no final dos anos 80, depois teve sucessivas edições, Portanto, é o Cosmos, de Carl Sagan, uma edição da Gradiva. Ah, deixa-me dizer para terminar, que em 2014 a série voltou à televisão, mas renovada.
Sim, eu
com outro apresentador, mas seguindo os passos da série Cosmos do Carl Sagan, mas com novos dados científicos, com novas experiências.
E com uma produção brutal.
Brutal, é brutal. Eu só vi dois ou três episódios, mas gostava de ter gravado.
Eu gravei a série toda.
Para ver, porque é de facto, vale a pena. Segue muito de perto este Cosmos original do Carl Sagan.
E até vou partilhar aqui uma coisa íntima, que é, às vezes, até me deixo a ficar a dormir na sala e deixo a televisão ligada para de vez em quando abrir o olhito e me refastelar com aquelas imagens incríveis.
Depois do universo em que nós vivemos.
Pronto. Jorge Pires, é um gosto ter-te connosco todas as quartas-feiras.
Também. Peço desculpa pelo telemóvel ter tocado, mas...
Perfeito, foi para ilustrar.
Cá estaremos para a semana.
Ror de Livros, livraria de livros usados a preços que já não se usam, na Rua Senhor dos Aflitos, em Aveiro, aberta quartas, sextas e sábados, a partir das 14h.
Das 14h às 19h. Agora, nestes sábados até ao Natal, está fechada à tarde por causa da pandemia, mas está aberta de manhã.
Uma exceção, okay. Uma exceção à regra e bem-vinda, não é? Sim. Bom trabalho, Jorge.
Obrigado e bom dia para todos.
Esta intervenção do Jorge Pires, tal como todas as outras, vai ficar disponível em formato podcast em terranova.pt.
Rio, mar, por entre o corpo, fraco de lutar, quente o chão, onde te estendo e te levo a razão, longa noite, sol, quebra o silêncio, madrugada de cristal, leve lento no fiel, e este vento que te navega na pele, pede-me a paz, todo mundo, louco, livre, assim sou eu, um pouco mais, solta-te a voz, lá do fundo, grita, mostra. Me acordo, céu, se eu for.